11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Em Brasília, 7 horas e 41 minutos. E é isso mesmo. Hoje é terça-feira, mas tem 11 minutos aqui no Conexão Senado. E quem é que disse que a gente não entende nada de futebol? Nós vamos provar aqui e agora que a gente manja e manja muito do assunto. Inclusive, hoje, é a chance de qualquer um entender, de uma vez por todas, o que é a tal de lei de impedimento. E vamos agora à escalação do 11 Minutos Futebol Clube. Na defesa, a botafoguense inteligentíssima, espertíssima, Kellen Sumi. Mais uma vez, bom dia, Kellen. E é ela que cuida da produção e tem a difícil tarefa de controlar o nosso tempo. Cadenciando as jogadas do meio-campo, Isaura Oliveira. Novamente, Isaura, bom dia. A palmeirense Isaura é a responsável pela qualidade do áudio e coloca no ar as vinhetas e as gravações. Finalmente, a dupla de ataque. Aqui ao meu lado, na ponta direita, está a Isa Barreto, torcedora do Flamengo. Obrigada, Isa, pela companhia. E completando o ataque, convocamos para a ponta esquerda a Ellen Carolina, que trabalha aqui na Rádio Agência Senado. Ela também é torcedora do Flamengo, é apaixonada por futebol. Prazer, Ellen. Bom dia. E para ninguém dizer que não damos espaços para os homens, aqui no 11 Minutos, reservamos o papel de gandula. E quem está executando essa função é o Adriano Faria.
E a gente não perde a contagem. Faltam 79 dias para começar a maior festa do futebol, a Copa do Mundo.
Bom, gente, muito tem se falado sobre o legado da Copa. Estádios, obras para melhorar o transporte público e ampliação de aeroportos. Se bem, a gente já percebeu que muitas dessas obras não vão ficar prontas a tempo.
É, mas enquanto todas as atenções estão voltadas para a Copa, um torneio masculino, e a situação dos clubes do Brasileirão, masculino também, será que vai sobrar alguma coisinha para o próprio pobre futebol feminino brasileiro, Larissa?
Bom, pelo menos a ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, a Eleonora Menicucci, ela espera que sobre alguma coisa.
Bom, em audiência pública promovida recentemente pela Comissão de Direitos Humanos aqui no Senado, a ministra disse que um dos legados da Copa pode ser um brasileirão feminino forte, a exemplo dos campeonatos da Europa e dos Estados Unidos.
Temos um trabalho muito forte em parceria com o Ministério dos Esportes, que é a retomada do Brasileirão de futebol feminino. E fizemos isso ano passado. E agora uma das nossas metas é transformar um dos legados da Copa, no que se diz respeito a recursos, no investimento ao esporte feminino, de maneira geral, né? E já temos um compromisso da Caixa de continuar financiando o futebol feminino.
E eu me esqueci, e perdão, nós temos ainda na defesa a Cris, triste, desolada, torcedora do Corinthians, que não vai disputar a final do Paulistão esse ano. Bom, vamos começar perguntando para a Ellen, que me garante que entende tudo de futebol, frequenta estádio e tudo. Ellen, o Brasil produz craques no futebol feminino, como a Marta, que foi um monte de vezes, milhões de vezes, premiada como a melhor jogadora do mundo. Mas o futebol feminino no Brasil ainda sofre com a falta de apoio. Você acha que com a Copa vai dar jeito, vai melhorar essa situação?
Nós mulheres esperamos que sim, né, Larissa? Porque eu vi que o último levantamento do Ministério do Esporte é que no Brasil tem 170 equipes femininas atuando, né? Inclusive várias regiões do Brasil atuando no esporte. Mas não tem incentivo, elas não têm assim, o mesmo treinamento, né? Às vezes eles têm que fazer treinamentos mistos, né? Entre mulheres e homens. Não tem vestiário para elas também. Então a gente espera que com a Copa a gente possa ter esse incentivo, essa visão, acabar com o preconceito também, né? Que o preconceito entre os próprios jogadores masculinos também, eles é muito forte.
E você, Isa, você assim, não é tão fã de futebol. O que você acha? Há possibilidade do futebol feminino crescer aqui no Brasil?
Eu acredito que sim. Assim como a seleção brasileira, essa campeã feminina que tem a Marta aí, como você mesmo falou no começo, do futebol feminino da seleção brasileira, assim, campeã, eu acho que podemos sim, daqui a alguns anos, como a própria ministra falou, ter um brasileirão feminino forte. E temos um Fla-Flu aí, feminino, campeão. Podemos torcer aí, ter um Maracanã, um Fla-Flu forte.
Bom, falando em Maracanã, dia desse eu fui ao Maracanã, eu fui ver Flamengo e Vasco, naquele jogo que o Vasco foi garfado pelo juiz, que teve aquele gol, que até o Você concorda, Ellen, que foi gol?
Sim.
E foi a minha primeira experiência no novo Maracanã. E eu fiquei muito impressionada com a qualidade do novo Maracanã. O acesso foi muito fácil, não teve, cheguei super fácil, fui de metrô até a porta do Maracanã, cheio de gente dando informações. O banheiro do Maracanã, pelo menos o banheiro que eu fui, limpo, com papel higiênico, sabonete, super respeitada no estádio, não tive problema nenhum. Eu achei muito bom não poder vender álcool dentro do estádio. Tem gente que é contra isso, eu achei muito legal. E não poder fumar, então foi uma experiência muito interessante. A Ellen vai muito a estádios. Como é que é a sua experiência nos estádios de futebol, Ellen?
Então, Larissa, eu posso falar assim, que eu fui já a alguns jogos, né, do Campeonato Goiano. E já fui no Mané Garrincha também, né? No último jogo que eu fui no Anapolina e Goianésia, no Jonas Duarte, lá em Anápolis. O acesso lá foi fácil, né? Eu até entrei com um guarda-chuva na bolsa. A policial que me revistou foi super educada, me levou até a lanchonete para poder eu guardar, deixar o meu guarda-chuva lá na lanchonete até acabar o jogo, porque eu não podia entrar com ele, né? Eu fiquei nas cadeiras e eu fui sozinha. Eu fui assistir o jogo sozinha, né? Eu não sofri nenhum tipo de assédio, né? Tinham pais de família, tinham as esposas. Na realidade, eu não vi nenhuma outra mulher sozinha, né, assistindo o jogo. Eu vi elas, a maioria estavam acompanhadas com, né, seus maridos, namorados, filhos, né? Agora, por exemplo, o banheiro já não tem uma estrutura boa, né? Eu fui no Serrinha também, em Goiânia. Lá não tem arquibancada com cadeira, lá é só geral mesmo, né? A torcida organizada, eu acho que ainda precisa de um espaço melhor para não haver brigas, né? Lá no Jonas Duarte eu vi briga, mas não de torcida, dentro da própria torcida mesmo, né? Mas assim, a minha experiência sozinha, por exemplo, eu estacionei o carro distante, fui caminhando. Eu não tive nenhum tipo de problema, né? Mas, assim, ainda falta essa... Claro, é um estádio pequeno também, né? O estádio é bem diferente. Já o Mané Garrincha, a estrutura é padrão FIFA, né? Então, a gente tem banheiro, tem acesso às outras coisas mais facilmente. Você falou da bebida. No estádio lá de Anápolis, por exemplo, eles vendem bebida alcoólica. Tranquilamente passa o rapaz vendendo bebida lá.
É lá no Maracanã, não. Aqui, quando eu fui ver a final da Copa das Confederações... Mentira, a abertura da Copa das Confederações vendia bebida alcoólica aqui no Mané Garrincha. Mas lá no Maracanã, não. E outro problema, além da questão feminina do futebol, é a questão do racismo. Ontem eu vi algum programa de esporte, ontem à noite, que dois times foram multados por conta da questão do racismo. Isa, como é que você vê... Como é que deve ser combatido o racismo nos estádios de futebol? Essa coisa da torcida ficar hostilizando o jogador por conta da cor do jogador?
Isso é um absurdo que continua o negócio de xingamento, né? Que nem xinga a mãe, xinga agora os... Teve um jogador que foi chamado de macaco, né? É aquela coisa, né? Acho que tudo é ética, né? Mesmo na hora da raiva ali, você tá xingando porque seu time tá perdendo. Acho que vale, entendeu? Ter um pouco de senso ali, ético, e não ficar xingando, partir para essa agressão aí que não tem nada a ver. Acho que não realmente tem que colocar os torcedores nos seus devidos lugares e processar mesmo. E pronto.
Certo, são 7h50 em Brasília. E, gente, a Ellen está escrevendo um livro sobre o futebol. Ellen, conta pra gente o que você está contando nesse livro e por que a decisão de fazer um livro sobre futebol.
Bom, a minha paixão por futebol, né? Eu gosto muito de futebol desde criança. O time que eu torço, o Flamengo, não é influência da família. É coração, é paixão, é sangue mesmo. Não tem jeito. E eu estou escrevendo um livro. É fictício, mas eu estou contando a história de um jogador. Como que ele começa a vida dele, jogador, o sonho dele como jogador, né? E falo assim das dificuldades também, assim, por que um jogador muda de time, às vezes até somente por dinheiro, né? E não tem a paixão, porque ele tem a paixão pelo futebol, ele quer jogar futebol, mas ele precisa do dinheiro também. Então, às vezes, ele fica num time pequeno, vai mudando de time em time, mas por causa do dinheiro. E não tem o incentivo lá que ele precisa. Por exemplo, se ele machucar uma perna, alguma coisa assim, ele vai fazer uma fisioterapia e ele tem que ficar assim à mercê de uma casinha de fisioterapia. Ele não tem um acompanhamento muito voltado para essa melhora. E ele tem que se virar de uma certa forma, porque o time também não dá o incentivo para ele ficar bom e jogar.
Porque a gente vê casos de sucesso, os casos de sucesso de jogadores de futebol dominam a mídia. Mas a gente pode convir que a maior parte dos meninos que pensa em se tornar jogador de futebol não chega a esse sucesso todo e passa muitas dificuldades.
Né? O que eu fiquei sabendo, inclusive, é que acho que tem jogadores hoje, inclusive, que ganham salário mínimo ainda, né? Então, o jogador quer ficar rico mesmo, a porcentagem é muito pequena. A paixão pelo futebol move ele, mas ele precisa do dinheiro para o resto da vida dele, né? Para ele até realizar os sonhos dele, né? E o livro vai contar justamente isso. É uma história fictícia, mas que, assim, eu estou visitando os estádios justamente até para ver a postura dos jogadores em campo, né? Como eles agem, justamente para contar no meu livro.
E quando é que fica pronto? Quando é que tem o lançamento do livro?
Eu espero que até o final do ano. Oba. Desse ano.
Isso, valeu. Eu tenho um recado. Quando nós fomos avisadas que teríamos que falar sobre futebol, teve muita gozação dos meninos de que a gente não sabe nem o que é regra de impedimento. A gente sabe muito, é a Isa. Vai quebrar o galho e vai ler o Brasil inteiro quais são as regras do impedimento. É com você, Isa.
Então vamos lá. Regra número 11, posição de impedimento. O fato de estar em uma posição de impedimento não constitui uma infração em si. Um jogador estará em posição de impedimento se encontra mais próximo da linha de meta contrária que a bola e o penúltimo adversário. Um jogador não estará em posição de impedimento se encontra em sua própria metade de campo ou está na mesma linha que o penúltimo adversário ou está na mesma linha que os dois últimos adversários. Entenderam o que é em posição de impedimento, pessoal?
E também mais uma última coisa, que também deram uma gozada na gente, quando é que já se viu mulher falar de futebol e não falar de jogador gato? Ellen, qual o jogador mais gato?
Jogador mais gato, posso ser sincera?
Pode.
Charles Moura, da Anapolina.
Isso, qual o jogador mais gato?
Não sei. Cristiano Ronaldo, pode ser?
Cristiano Ronaldo é bem gato. Bom, eu vou ficar com dois ex-jogadores. Não, um não é ex-jogador, ainda está jogando. Como boa botafoguense, eu acho o Louco Abreu o homem mais bonito que Deus fez. Só é mais bonito que o Louco Abreu, o Seedorf. Em Brasília, 7 horas e 54 minutos.